Já estamos de volta e esse tema, né, da CPI da Lava Toga é palpitante, tudo que está acontecendo no STF desde ontem. Nós estamos trabalhando aqui no programa, hoje ocupou praticamente o espaço inteiro, nós que estamos no ar desde as 5 horas da manhã. E agora nós vamos receber aqui o senador Alessandro Vieira, ele que é o autor do requerimento para a CPI da Lava Toga. Ele é gaúcho, né, de Passo Fundo, mas foi eleito pelo Sergipe.
Ele é, ele foi criança para lá. É. Ele pode, se ele é gaúcho mesmo, ele vai responder a primeira pergunta. Ele é colorado ou gremista?
Bom dia, senador.
Bom dia, Matheus, amigos aí da Colorado. Colorado, sócio do clube.
Colorado e sócio aí, ó.
Tá, ah, não, tá, mas então se mantém vinculado aqui.
Tá contribuindo.
Então as ligações com o Rio Grande são fortes.
São fortes. Senador, hoje... Qual é o passo de hoje, nessa quarta-feira? Há a possibilidade, né, de ter uma responsabilização os ministros do STF por parte do Senado, pelo menos?
Nós temos duas frentes de batalha aqui. A primeira delas é discutir no plenário o recurso contra o arquivamento da CPI. O arquivamento é indevido porque a CPI atingiu os requisitos necessários. E, em paralelo, estamos protocolando agora, no final da manhã, o pedido de impeachment dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes pelo cometimento de crime de responsabilidade, que vai desde a censura a veículos de imprensa, a expedição de mandados de busca ao constrangimento de cidadãos pelo mero cometimento de opiniões, divulgação de opiniões em redes sociais. Essa manipulação do Poder Judiciário para benefício de alguns e para evitar denúncias, investigações e críticas é incompatível com o regime democrático de direito.
O presidente Alcolumbre mandou essa solicitação formulada pelo senhor de CPI contra as Cortes Superiores para a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, e lá as tantas manifestações indicavam que vocês tinham consciência de ter fato determinado, de preenchimento de requisitos, mas a um só tempo também a consciência de que não haveria quórum suficiente para fazer passar o pedido de CPI. Com essas mudanças todas, com os fatos das últimas horas, qual é a avaliação que vocês têm com relação aos votos favoráveis?
Nós temos que trazer uma compreensão de como funciona uma CPI. A CPI é um direito da minoria, por isso ela exige apenas 27 assinaturas. A manobra que o senador Alcolumbre fez foi tentar submeter a vontade da minoria, que está lá consubstanciada nas 29 assinaturas, a uma decisão da maioria. E nós temos aqui claramente um acordão entre PT, PMDB e DEM para tentar evitar qualquer investigação. A gente vem fazendo a denúncia desse acordão e brigando para quem possa ter a garantia daquilo que a justiça impõe. Ou seja, a CPI instalada desde que você tenha assinaturas e fato determinado.
Qual é o fato determinado de que tanto se fala, senador?
Nós apontamos 13 fatos. Eu vou dar exemplo de alguns. O ministro Gilmar Mendes é dono de uma instituição de ensino aqui em Brasília, o IDP, e através dessa instituição conseguiu algo em torno de 36 milhões e meio de reais de empréstimos com o Banco Bradesco. Até aí você não teria mais problemas, mas a questão é que ele tem um relacionamento diferenciado. Ele conseguiu um perdão de mais de 2 milhões e meio de reais em juros. Ele consegue taxas menores, ele consegue prazos maiores, ele consegue vantagens que o cidadão comum não consegue. Ao mesmo tempo, ele julgou mais de 100 ações de interesse do Bradesco. A mesma situação se repete com o Dias Toffoli em relação ao Banco Mercantil, e nós temos outros 5 fatos relativos ao ministro Gilmar Mendes.
Senador, chegou aqui através do noticiário de que o próprio presidente Alcolumbre tem alguns problemas, hein, em relação à questão de uns terrenos e tal. O que o senhor atribui essa enorme resistência de investigar algo que poderia até trazer ao judiciário tranquilidade, com a Lava Toga, se não conseguisse provar algo, seria para o judiciário algo extraordinário. Por que essa resistência dos seus colegas aí no Senado em relação à realização?
Senado e no Brasil como um todo, uma percepção já consagrada de que os poderosos não podem ser investigados. Nós estamos lutando para fazer essa mudança. Você percebe claramente que o eleitor foi para as urnas e mudou.
Sim.
Aqui no Senado a renovação foi acima de 80%. E na medida que colocou aqui no Senado gente que não chega com o rabo preso, gente que não dependeu de financiamento ilegal de campanha, gente que não responde a processo na justiça, você tem uma liberdade muito maior para fazer aquilo que é necessário.
Senador,
cumprir nosso papel e contando com o apoio dos colegas.
Senador, para encerrar, nós sabemos que o senhor tem compromisso. Eu só queria saber a sua interpretação sobre esses fatos recentes. Essa censura ao site Antagonista, à revista Cruzoé, posteriormente a esses mandados de busca e apreensão na casa de pessoas que fazem críticas ao STF. Tudo isso, essas ações do STF, o senhor acredita que elas vão culminar num tiro no pé? Isso acabou dando mais munição para o Senado tomar providências? Ou seja, a própria ação do STF pode vir a virar o jogo no Senado?
Com certeza nós temos cada vez mais claro, mais manifesta a necessidade de fazer a investigação. Este ato praticamente de desespero dos ministros para evitar qualquer denúncia, para evitar qualquer investigação. É mais a manifestação do quanto ela é necessária, do quanto é urgente que o Senado cumpra sua missão constitucional e faça as investigações devidas.
Muito... Senador, só para entender, nós temos duas ações. Uma seria esse pedido de impeachment e outro seria a ação com relação à CPI da Lava Toga. Seria isso?
Isso mesmo. São dois fatos que correm, duas ações que correm em paralelo, todas elas com demandas similares, buscar a responsabilização de ministros que tenham cometido eventuais delitos.
Muito obrigado, senador.
Vamos respeitar essa questão, né? Que ele, a assessoria está pedindo que encerre porque ele tem compromisso. Mas eu não tenho como me controlar e perguntar: o senhor não teme a represália, já que outros tantos senadores estão com medo do Supremo? E por que não teme?
Não tenho nada a temer, porque não devo nada para a justiça. Tenho a responsabilidade de quem foi eleito para fazer as coisas acontecerem de uma forma que o Brasil espera há muito tempo. E eu acho que se você está aqui, tem que cumprir sua missão. Você não pode, de forma nenhuma, se acovardar ou se diminuir, porque é o Brasil inteiro que tem uma expectativa de que a gente cumpra aqui e vamos cumprir.
É o seu primeiro mandato?
Com as soluções democráticas, você vai para o arbítrio. Primeiro mandato, nunca fui político, nunca tive filiação partidária. Entrei nesse negócio para fazer a diferença mesmo.
Muito obrigado, senador Alessandro Vieira. Parabéns aí pela iniciativa em Brasília.
Um abraço, professor.
Estamos orgulhosos.
É esperança, né?
É um gaúcho que está fazendo história. Estamos orgulhosos desse comportamento do senador. Ele mostra que ele não deve nada para ninguém, que não tem rabo preso,
né?
E que tem coragem.
Vamos retomar aí o nosso espaço comercial. Na sequência, a gente volta ainda com esse debate.